Você tá de brincadeira, hein? Há músicas que não se explicam de imediato. Elas deixam pistas no ar, como se a compreensão viesse só depois do silêncio. Para você curtir, aqui na Educa 104, Matando Saudades, ouvimos 10,000 Maniacs, com a música More Than This, registrada na atmosfera ao vivo, Unplugged MTV. Pois é, mas essa versão você ouve aqui na programação da Educa de segunda a sexta-feira, já sabe, né? Sempre das 8 da manhã até a meia-noite. Uma canção que não se entrega por completo, ela surge, escapa e retorna, como se houvesse algo além do que se escuta, escondido entre a melodia e o intervalo. Ó, 6:18, ainda tem tempo de você mandar a sua mensagem fazendo a sua indicação musical, colocando em nossa playlist aquele som que vai fazer a diferença para o seu começo de noite. Beleza? Manda aí, 993-33-1047, porque algumas músicas não terminam quando acabam, elas continuam pensando dentro de nós.
Educativa 104.7.
É o caso do Tears for Fears, Head Over Heels. Boa noite.
Talk about the
104.7. Sonora de 104.7. Educativa 104.
Folhas verdes caem no jardim. Coisas que começam pelo fim, como chuvas de verão, caem em outra estação. Aonde quer que eu vá, quer que eu vá.
6h27, tá aí pra você, capital inicial na programação da Educa. Como devia estar. Agradecimento a todos que estão na sintonia da 104, 6h27. Boa noite. Ó, na sequência tem saudade, hein? Na sequência... A gente, quando a noite ganha movimento, já estamos na noite, as ruas parecem contar histórias próprias. Algumas canções atravessam como passos apressados na memória. Vamos ouvir, na sequência, Undercover com a música Baker Street. Reinterpretando um clássico que já nasceu com cheiro de cidade e mistério. A melodia sobe como névoa entre prédios antigos e o saxofone parece saber caminhos que a gente só entende e não precisa perguntar nada. Porque existem músicas que não apenas passam, elas deixam sinais no ar como se a rua ainda continuasse tocando depois que tudo silencia.
Educativa 104.7.
So many people, but it's got no soul, and it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. Used to think that it was so easy. Used to say that it was so easy. But you're trying. One more year and then you'll be happy. You're crying, you're
Educa 104, 6h32.
104.7 Educativa.
Educação financeira não é sobre ter muito dinheiro, e sim saber cuidar bem do que você tem. Comece anotando seus gastos, tudo mesmo. Quando a gente enxerga para onde o dinheiro vai, fica mais fácil controlar e planejar o futuro. Organização é o primeiro passo para a liberdade financeira. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. Terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zarão.
Quando for declarar um imposto de renda, declare seu carinho e destine uma cota ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou ao Fundo do Idoso. Não é doação, é destinação. Você não paga a mais e nem recebe a menos. Os recursos chegam a projetos acompanhados pelo Ministério Público Estadual. Saiba mais em mpms.mp.br/declare-seu-carinho. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
Uma escolha pode salvar sua vida e de muitos outros. Se beber, não dirija. Combine carona, chame um transporte. Responsabilidade é o melhor caminho. Álcool e direção não combinam. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Planeta Vivo.
Rádio Consciente. Educativa 104.
Quando a noite desacelera e o sentimento encontra espaço, algumas músicas soam como se fossem escritas entre um suspiro e outro. Dois Corações, Melim.
Eu era apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual um sorriso de criança, esperando o presente de Natal.
Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você.
Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca.
De dois corações um só se fez. O que vale mais que dois ou três?
Carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez. Um que vale mais que dois ou três.
Trilha sonora de todos os dias. Educativa 104.
Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song.
got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Educativa 104.7.
Com essa, vamos ficando por aqui. The Cure na programação da Educa, Close to Me. 18, ou melhor, 6 horas e 47 minutos. Agradecendo a todos vocês, Éder Clayton indicou aí o som do The Cure pra gente encerrar a programação de hoje, mas não vamos encerrar com essa não. Na sequência, tem a Voz do Brasil às 19 horas, mas tem ainda algumas músicas daquelas últimas da nossa programação, da nossa hora aqui na Educa 104.7. Aquelas que você fez a indicação através do WhatsApp, beleza? Então, encontro marcado amanhã, logo depois do Antônio Marcos, às 16h. Mas claro, você pode sintonizar a partir das 6h. Já tem muita música boa, tem o melhor do sertanejo. Aí você ouve a programação, deixa colado o botão aí do dial. O dia inteiro na Educa 104, você vai gostar. Com certeza. 6 horas 48 minutos e quando a noite parece mais longa do que o normal, algumas músicas surgem como luz refletida em algo distante, quase impossível de alcançar. Vamos ouvir na sequência a Red Band com Clouds.
Educativa 104.7.
Clouds Across the Moon. Essa se lembra, hein? Indicação do nosso amigo Braga Santos de Três Lagoas. Uma viagem sonora que mistura romance e ficção. como uma mensagem enviada através do espaço. Vai lá, tchau.
Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Thank you, operator.
Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now?
Educativa 104.7. Thought you were a fool.
Educativa 104.7.
ZYL 679, canal 284, Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
Está no ar a voz do Brasil, as notícias do governo federal que movimentam. movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia, Desenrola Brasil.
Quase R$1 bilhão já foram renegociados em uma semana de lançamento do programa.
Brasileiros podem conseguir descontos de até 90% nas dívidas do cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal. Natália Kosnick.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105.
E ainda acesso à internet ampliada.
3.800 unidades básicas de saúde serão conectadas, o que vai aumentar a oferta de telesaúde pelo SUS.
A medida vai fortalecer atendimento de quem vive em áreas com menor acesso a especialistas e serviços médicos. Pablo Mundim.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas.
E você vai ouvir também homenagem aos mais de 700 mil mortos de Covid no Brasil.
O presidente Lula institui 12 de março como dia em memória às vítimas do vírus no país.
Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais forte do que muitas guerras que aconteceram no mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Júnior e Nazi Bruno.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em março de 2020, os estados começavam a se preparar para entrar em quarentena. A Covid-19 chegava ao Brasil.
No dia 12 de março, o Brasil registrou a primeira morte da doença.
E para lembrar esse período, quando o país registrou mais de 700 mil mortes pela doença, o presidente Lula sancionou hoje o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o dia 12 de março.
A repórter Graziele Bezerra está no Palácio do Planalto e acompanhou esse evento. Fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana. Boa noite para você também. Boa noite para o Nazi. Boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar um pouquinho da história da aposentada Norma Ferraz, que seguiu todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde na época da pandemia de Covid-19. Isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Mas a esperança da imunização não chegou a tempo de salvar o filho dela, o Pedro, de 39 anos. Então, em fevereiro de 2021, após uma semana de internação, ele morreu em um hospital em Rio Branco, no Acre.
Ele dizendo para mim, mãe, quinta-feira eu estou indo para casa já, se Deus quiser, eu estou aqui só para tomar o remédio direitinho. Isso dói até hoje, porque eu pergunto para ele às vezes, qual quinta-feira, meu filho, que você vai voltar, porque você não cumpriu, você falou que ia voltar e não voltou.
Pois é, e hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que elegeu 12 de março para lembrar os mais de 700 mil brasileiros que morreram, então, aí, de Covid-19 no país, a exemplo do Diego, de 39 anos. A data registra a morte da diarista Rosana Aparecida Urbano, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que relembrar as vítimas é também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais forte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer vários capitais brasileiros com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto para você, Mariana Inácio.
Obrigado, Garzelli, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos, não estando relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Os 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepa andina, até porque ela nunca circulou no Brasil. Essa cepa andina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão inter-humanos.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
O surto em um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha está sendo investigado, sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamento.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital. A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH. Um dos editais prevê investimento de R$ 140 milhões para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva a internet de qualidade para postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros. Destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública, que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão em uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS.
Para nós é um avanço muito importante. Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamentos que permitem você fazer uma avaliação no fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação no pulmão, eletrocardiogramas, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com 500 milhões de reais em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tessos, os editais devem beneficiar cerca de 2 milhões e meio de brasileiros e fazem parte do FUSH 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUSH, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mangin.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para a redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou, em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar em 2023 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos, nesse momento, numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. O senhor pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir um investimento nas políticas socioambientais e, principalmente, previsibilidade. A população saber que pode contar com o Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Acho que isso é importante dizer. Hoje, tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento, não tiver sol, você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante, por exemplo, agora, estamos conversando com o Brasil todo já é à noite, e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então, nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né, pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição. A transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. É uma energia limpa, de qualidade e barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio d'água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos de Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos e energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então o Itaipu garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que tipos de projetos a empresa desenvolve nesses locais?
Nós atingimos hoje 434 municípios que compõem o nosso território. Esses municípios, eles emitem resíduos para o reservatório. Para conter a emissão de resíduos, nós investimos muito em políticas socioambientais, ou seja, geração de emprego, renda com a construção de uma política ambiental. Nós estamos falando de estradas rurais sendo asfaltadas, de investimento em placas solares em prédios públicos, estamos falando, investimos muito nisso, em associação de catadores e catadoras. Isso é um trabalho fantástico, porque os agentes ambientais são os catadores e catadoras no nosso país. E no nosso território, a Itaipu entra com caminhões, com elevadores, com tratores, fazendo não só que essas pessoas associadas, essas cooperativas, recolham o lixo das ruas, como melhorem em muito a sua renda. Além, lógico, da produção orgânica da agricultura familiar. Portanto, são investimentos que mudam a vida das pessoas, mas fazem uma política socioambiental.
Agora, diretor, para a gente concluir, que a gente só tem mais um minutinho, a gente mencionou aqui o passado, o presente, queria que o senhor falasse um pouco do que esperar de Itaipu para o futuro, para as próximas décadas.
Olha, o futuro é Itaipu produzir ainda mais energia hidrelétrica. Nós estamos agora com muitos estudos, com consultoria, para aumentar a produtividade. Nós temos 20 unidades geradoras, 18 sempre funcionando e 2 ficam de backup, de reserva.